Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Fábio José Basílio, farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal de Goiás, especialista em saúde pública e com ênfase, né, em saúde da família. Tem capacitação em farmácia clínica e atua no Hospital Regional de Brasilândia aqui no Distrito Federal e em Centro de Assistência Integrada de Saúde em Goiânia. E entrou nos dois serviços públicos por concurso. Nós vamos conversar com ele agora e o assunto será interações medicamentosas relacionadas a diabetes e a hipertensão. Boa tarde, doutor Fábio.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Prazer é nosso e estamos à disposição para ajudar no que for possível.
Doutor Fábio, explique, por favor, o fenômeno das interações medicamentosas. Como as interações entre medicamentos acontecem?
Na verdade, o que acontece? Com o advento da criação dos medicamentos, a expectativa de vida das pessoas aumentou bastante, né? Então, hoje a gente tem a expectativa de vida brasileira em 73 anos, né? Mas o que acontece? Com isso, acontece muitos pacientes com polimorbidade, né? A gente fala de polifarmácia, né? Então, são pacientes que muitas vezes utilizam muitos medicamentos. Inclusive, assim, para várias patologias, né? Então, essa interação medicamentosa, ela pode acontecer, ela pode ser até benéfica, em alguns casos que eu vou falar para vocês, existem interações medicamentosas que são benéficas ao cidadão e algumas são prejudiciais, né? Ela pode acontecer entre medicamento e medicamento, ela pode acontecer entre medicamento e alimento e até entre medicamento e álcool e outras drogas, né? Então, é um fenômeno bastante amplo, né, e que interfere substantivamente no tratamento dos pacientes.
Pois é, lembrando para os nossos ouvintes que interação é assim, a mistura dos remédios pode trazer consequências boas ou más, né?
Isso.
Não é isso, doutor?
Exatamente.
Agora, quais são os medicamentos que mais interagem entre si e que prejuízos essas interações causam à nossa saúde?
Olha só, eles estão em todos os grupos, né, medicamentosos, né, essas interações. Alguns medicamentos, como a warfarina, ela interage com praticamente todos os medicamentos, né, um anticoagulante. Então, ela realmente é um medicamento que tem que ser tomado com muito cuidado, mas normalmente quem toma esse medicamento é um paciente acompanhado, né, paciente que tem acompanhamento médico. Na verdade, assim, a gente vê o que mais nos preocupa é a automedicação, né? Os pacientes muitas vezes tomam medicamentos simples, chamados de MIPs, né? Medicamentos que falam que é isento de prescrição, isento de efeitos colaterais, mas que interfere muito na ação do outro medicamento. Por exemplo, o cidadão tem hipertensão e toma o captopril, medicamento muito usado, né? Um antipertensivo muito utilizado, e normalmente 3 vezes ao dia. Se esse paciente, por um acaso, estiver tomando algum desses outros medicamentos para dor, à base de ácido acetil salicílico, vai diminuir a ação do captopril. E esse paciente pode ter um choque de hipertensão e pode ter complicações graves, né? Um outro medicamento que é muito comum as pessoas hoje utilizarem, o omeprazol, né? A pessoa tem uma dor no estômago, uma gastrite, muitas vezes, sem ir ao médico, vai à farmácia e compra um omeprazol. O omeprazol diminui a ação do clopidogrel e de outros medicamentos. Então, isso é o que mais preocupa, que são medicamentos que a pessoa compra muitas vezes sem acompanhamento, né? E esses medicamentos interagem trazendo problemas sérios para essas pessoas. Então, assim, o que a gente sugere, que a gente sempre determina, é que o farmacêutico faça esse acompanhamento, né? Outro fenômeno que é muito interessante é que hoje, como eu disse, as pessoas estão vivendo mais, muitas vezes vão a vários especialistas médicos, né? Então, vai, por exemplo, como eu disse, vai num gastro. O gastro é lá que a pessoa tem uma gastrite, passa lá um antiácido e passa um omeprazol, né? E esse omeprazol vai atrapalhar o tratamento dessa pessoa com o cardiologista, né? Que o clopidogrel é um antiagregante plaquetário, e então vai diminuir a ação desse, pode dar uma trombose, a pessoa vir até a óbito. Então a gente vê que nas pequenas coisas está o risco, sabe? Então é importante que as pessoas sempre tenham acompanhamento de um farmacêutico. O farmacêutico pega as prescrições, analise, veja se todos estão de acordo, se nenhum interfere com outra. Eu, por exemplo, já no meu trabalho, já peguei situações de pacientes hipertensos com 3 medicamentos para hipertensão prescritos por 2 médicos diferentes, né? Então, esse paciente estava dando picos de hipotensão, né? Inclusive com queda, com risco assim, de sequelas graves, né? Então, O farmacêutico tem um papel fundamental no acompanhamento desses pacientes, principalmente o paciente da polifarmácia, né? O paciente que toma vários medicamentos.
Então é preciso ter muito cuidado e, como o senhor falou, sem automedicação, tem que ter orientação do médico e do farmacêutico, porque muitas vezes, como o senhor falou, mesmo o médico, ele não sabe, né, que o paciente foi a outro médico, está tomando outro remédio, porque muitas vezes o paciente não conta, né? E aí o médico também às vezes não pergunta. E aí estão passando dois remédios para o mesmo paciente.
Eu já peguei paciente com três receitas para a mesma patologia, no caso da hipertensão.
Uhum.
E três receitas e o paciente estava tomando os três, né, as três prescrições.
É, e como o senhor falou, o remédio que parece simples, você está tomando um remédio que tem receita médica, mas você vai tomar outro que não tem receita médica, você fala, bom, se não tem receita médica, então não é prejudicial, mas ele pode cortar completamente o efeito daquele outro remédio.
Exatamente,
né? Você está tomando um hipertensivo, toma outro remédio, corta o efeito e você está tendo lá pico de pressão e não sabe por quê.
Vou te,
né,
dar um exemplo aqui. O paciente que está, muitas vezes, tomando um antibiótico para alguma patologia e, por conta própria, ou mesmo com a prescrição médica, vai à farmácia e compra um sulfato ferroso, que é um medicamento simples, comum. O sulfato ferroso, vai, se for tomado junto, vai atrapalhar a absorção, por causa dos íons ferro, né, do antibiótico. Normalmente a tetraciclina, as azitromicinas são muito interferidos nesse caso aí. Então, ou seja, a pessoa, às vezes, a patologia, aquela infecção que a paciente tem, vai piorar muito por conta do medicamento simples que ele tomou, que foi um sulfato ferroso. Né?
Doutor, as doenças mais comuns, principalmente nas pessoas de mais idade, e hoje em dia nem tanto nas pessoas de mais idade, são a hipertensão e a diabetes, né? Aliás, comuns demais até, né? E acontece muita interação entre esses remédios para diabetes e para hipertensão?
Acontece muito. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, novamente, eu estou falando dos bem simples que a população conhece bem, uhum, né? Medicamentos que normalmente pessoas mais idosas da polifarmácia fazem uso. Se você pega um paciente que toma o ácido acetilsalicílico, esse medicamento pode aumentar a ação do hipoglicemiante, que é um medicamento para o tratamento do diabetes, né? Inclusive diminuindo a ação, aumentando a ação da própria insulina. Ou seja, um paciente desse tem um pico de hipoglicemia e pode vir a óbito, né? Porque está tomando concomitantemente um medicamento simples, né? Que é um ácido acetilsalicílico, né?
Outra preocupação, doutor, são com os anticoncepcionais, né? Alguns remédios podem diminuir ou anular o efeito dos anticoncepcionais. Quais são esses remédios?
Olha só, isso aí é um ponto, né, assim, nevrálgico realmente, porque o que acontece? Muitas mulheres tomam o anticoncepcional muito por indicação da amiga, indicação de alguém que conhece, ou até mesmo no próprio ginecologista, mas que não faz, assim, os alertas todos que devem ser feitos, né? Por exemplo, uma paciente de uso de anticoncepcional oral, né, essas pílulas, esse paciente, se ele tiver alguma enfermidade e necessitar de tomar algum antibiótico no período, esse paciente, ele precisa usar outro método contraceptivo, né? Sugerimos sempre a camisinha. Porque nesse período, a efetividade, né, a ação do anticoncepcional, ela está reduzida. Significa que vai engravidar? Não, mas que a chance vai aumentar bastante, né? Eu tenho um exemplo de fato que a pessoa culpou o anticoncepcional falhou com ela, que não deu certo. Mas nesse intertício ela estava tratando de sinusite, né? Tomou antibiótico por 14 dias. Então, nesse mês que você fizer um tratamento com antibiótico por períodos prolongados, né, que se use outro método contraceptivo, porque o antibiótico, ele reduz a ação anticoncepcional. Outros medicamentos também muito comuns que também reduzem a efetividade do anticoncepcional são os anticonvulsivantes, né? Carbamazepina, né? Então, outros medicamentos anticonvulsivantes diminuem a ação. E, coincidentemente, são medicamentos de uso prolongado, de uso contínuo. Então, essa pessoa que faz o uso de um medicamento anticonvulsivante, ela vai necessitar, durante toda a vida, de usar outro método contraceptivo que não a pílula, né? Porque a pílula vai perder o efeito ou reduzir o seu efeito com a interação medicamentosa.
Doutor, e o senhor falou também interação entre medicamentos e alimentos. Você poderia citar para a gente quais as interações mais comuns e quais as consequências?
Olha, assim, eu tenho na família, né, assim, as pessoas falam muito que o antibiótico é muito forte, aí tem que tomar com leite, né? Antibiótico nenhum se toma com leite, né? Leite muda o pH do estômago, vai diminuir a absorção do medicamento e ele não vai fazer efeito, né? A própria alimentação, né? Você não toma, por exemplo, azitromicina e tetraciclina próximas refeições, porque ela interage, né, com o alimento, principalmente os íons cálcio e os ferro, formando quelatos que não são absorvidos. Então, você está tomando antibiótico e ele não vai fazer efeito. Né? Então, são preocupações importantes que a gente tem que ter aí. Tem um medicamento, para você ter ideia, para osteoporose, né, que a paciente, normalmente o paciente idoso, idosa, fazem uso contínuo. E ele deve ser tomado em jejum e esperar uma hora para tomar água, qualquer outro alimento, a não ser água. Porque se tomar, ele vai perder a eficácia. Né? Então, são as reações importantes também. E a gente reafirma a importância de consultar o farmacêutico. Porque hoje, no Brasil, nós somos mais de 200 mil e somos o profissional de saúde mais acessível. Então, qualquer cidadão vai a uma farmácia, ela pode procurar o farmacêutico sem marcar horário, que ele vai pegar as suas prescrições, vai ver os medicamentos que você está tomando e vai fazer uma boa indicação aí, uma boa, a gente chama de conciliação medicamentosa, né? E quais medicamentos você vai poder continuar tomando.
Por isso que muita gente está tomando remédio, faz tratamento até, segundo ele pensa, né, direitinho, e depois não entende por que que não deu certo, né? Uma simples água, como você falou, às vezes, a água corta o efeito de um determinado remédio. Realmente é preciso estar bem orientado e, se não estiver pelo médico, procurar imediatamente um farmacêutico, porque, olha aí, uma água pode interagir. Com qual foi o remédio que você falou, doutor?
Não, na verdade, os medicamentos devem ser tomados com água. O leite que deve ser evitado. Leite, suco.
Mas eu falei de um remédio aí que não pode tomar água só depois de uma hora, qual é?
Não, eu falei do medicamento para osteoporose, chama alendronato. Ele não pode comer nada uma hora, somente água. Né?
Ah, tá, somente água. Entendi que nem a água.
É, a água pode.
A água pode.
Inclusive se toma ele com uma grande quantidade de água, porque ele não pode parar na traqueia, no esôfago. Ele tem que descer diretamente para o estômago para ser absorvido. Por isso que o estômago tem que estar vazio, sem alimento, e para ele ser absorvido tem que ficar vazio durante uma hora, né? Para que ele seja absorvido. Então, medicamentos, ainda bem que nós temos várias especialidades farmacêuticas aí, os medicamentos, cada dia surge um novo medicamento para para melhorar a vida do cidadão, mas medicamentos podem ser muito nocivos, né? Podem causar muito mal. Como se diz, a diferença do medicamento para o veneno está apenas na dose, né? Então, se você faz um uso inadequado, isso pode levar você a óbito. E a gente tem hoje esses pacientes que a gente acompanha muito, principalmente pacientes com polimorbidade, seja hipertensão, diabetes e outros, aí está tomando os medicamentos corretamente, no horário certinho que foi prescrito, com orientação farmacêutica, mas chega em casa, toma lá um diclofenaco para dor nas costas. O diclofenaco vai alterar tanto a ação dos medicamentos antipertensivos como dos hipoglicemiantes para diabetes. Então, assim, tá na sutilidade, está nos medicamentos que a pessoa acha simples, está o risco, né, de não se ter o sucesso terapêutico. Né? Isso os farmacêuticos preocupam muito e a gente sempre aconselha. Né? O farmacêutico, como se diz, está à disposição e é um profissional muito acessível.
Tá certo. Mais alguma orientação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes, doutor?
Não, eu gostaria de orientá-los a nunca fazer a automedicação, né? Porque a automedicação, ela é perigosa e ela pode colocar em risco a vida do cidadão, da pessoa. Então, sugiro sempre se orientar com o farmacêutico, e se o farmacêutico ver que aquele problema é um problema simples, ele mesmo pode fazer a prescrição farmacêutica, né? E o paciente levar o medicamento. Se ele vê que alguma coisa que vai necessitar de um exame, alguma coisa mais complexa, ele vai orientar o paciente a procurar o serviço médico. Mas nunca fazer a automedicação, né? Que a automedicação, para você ter ideia, no mundo, de cada duas pessoas que tomam o medicamento, uma toma de forma errada. Então, isso é uma coisa muito séria e é importante mesmo que esse profissional, né, de saúde, que é o farmacêutico, esteja à disposição da população. Hoje somos mais de 200 mil, né? Então, assim, é bastante acessível.
Tá certo. Doutor Fábio José Basílio, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Eu que agradeço e me coloco à disposição aí sempre para tirar dúvidas, para ajudar no que for possível. Obrigado.
Obrigado, boa tarde.